Vamos para a informação com António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os destaques. Boa noite, Feliciano.
Muito boa noite. Denúncia é do Bloco de Esquerda. Há dezenas de doentes amontoados pelos corredores da urgência do Hospital de Abrantes. Navão está imundo, água escura e cheia de espuma, fruto de resíduos provenientes de Ourém. Hugo Costa justifica a renúncia de Rui Serrano com questões pessoais. Ex-vereador da Câmara de Tomar mantém o silêncio em torno da saída. Teremos ainda a nota do dia hoje com Luís Moraes.
Voz da Freguesia, à sexta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Atualidade e projetos em equação. Casais Alvilbeira em destaque. João Alves, presidente da Junta de Freguesia, é o convidado desta semana. E para esta quarta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu geralmente pouco nublado, tornando-se gradualmente muito nublado nas regiões Norte e Centro a partir do final da manhã. Aguaceiros no interior das regiões Norte e Centro, que serão de neve acima dos 1.000 a 1.200 metros, em especial a partir da tarde. Vento fraco a moderado, ainda formação de gelo geada, em especial no interior, e pequena descida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 6 graus para a Guarda, 11 para Castelo Branco, 13 para Coimbra, Tomar e Évora, 14 para o Porto e Leiria, 15 para Lisboa e 16 para Santarém e Faro.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A denúncia chegou da coordenação do Bloco de Esquerda do Distrito de Santarém através de uma nota de imprensa enviada para a redação da ERTS desde o meio da tarde desta segunda-feira, que impera o caos no serviço de urgência do Hospital de Abrantes. Há dezenas de doentes, com as patologias mais diversas, amontoados pelos corredores, referem os bloquistas. Nesse mesmo texto, reforçando o alerta ao dizer que as condições degradantes em que os utentes aguardam cuidados, além de não assegurarem nem privacidade nem descanso, facilitam a propagação de doenças em pessoas já muito debilitadas. Para além disso, refere o Bloco de Esquerda, na manhã desta terça-feira colapsou o serviço informático da rede de cuidados de saúde primários na área coberta pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo, provocando grandes atrasos no atendimento em vários centros de saúde. Estas reiteradas insuficiências e falhas dificultam muito a vida dos utentes e dos próprios profissionais, desgastados e exaustos, lamenta o BE, que termina o comunicado alertando para a necessidade de se implementar medidas que permitam ultrapassar o atual momento crítico. O Bloco de Esquerda manifesta ainda a sua solidariedade com os utentes e profissionais de saúde vítimas do desinvestimento nestes serviços essenciais às populações.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Navão está num estado imundo, ao que tudo indica em virtude dos resíduos domésticos provenientes do concelho de Ourém e a que a estação de águas residuais da Sabacheira não consegue dar o devido tratamento. A situação é por demais evidente, nomeadamente desde que começou a chover com maior intensidade. A água está escura, cheia de espuma, cenário que tem afastado as espécies do Navão durante as últimas horas. Recorde-se que estas descargas já foram objeto de protestos da Câmara de Tomar, junto da autarquia Oriense e de outras entidades responsáveis, em especial o Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente da Guarda Nacional Republicana, mas até agora sem qualquer efeito prático. Curioso foi também o protesto de Américo Costa, do designado Grupo Ambiental Aqua, de Tomar, que se deslocou à Câmara de Ourém e à porta do edifício despejou uma amostra de água do Navão.
Rádio Earth, informação.
Hugo Costa, presidente da Conselhia de Tomar do Partido Socialista, justificou a renúncia de Rui Serrano do cargo de vereador com questões de âmbito pessoal e profissional. Em entrevista concedida à ERTE, Hugo Costa garante que Serrano o informou sobre a decisão de colocar ponto final no mandato autárquico, assegurando ainda que esta saída não teve a ver com divergências assumidas pelo agora ex-vereador em agosto último, altura em que renunciou aos pelouros.
tinha-me informado da situação. Como é conhecido, o vereador Rui Ferreira deixou de ter flores alguns meses atrás, tendo por isso que deixou de estar a tempo inteiro na Câmara Municipal, o que lhe também disse, certamente, colocava alguns constrangimentos, quer pessoais, quer profissionais, e foi dessa forma que decidiu abandonar a vereação, numa situação em que, falou primeiro com o Presidente do Partido, falou também com o Presidente da Câmara Municipal, não houve qualquer tipo de ruptura, até porque o vereador continuou até ao fim a ter a confiança do Partido Socialista.
Podem passar em claro as críticas que Rui Serrano fez. Disse que, na altura em que renunciou aos pelouros, não se revia na gestão autárquica que estava a ser levada a cabo. E esta saída também não pode ter essa explicação em divergências entre Rui Serrano e a gestão autárquica do Partido Socialista? Não se pode ver dessa maneira?
Não. Em primeira instância, esta carta responsabiliza unicamente quem a escreveu, e nessa mesma carta o vereador Rui Serrano manifestava o seu desejo de continuar, independentemente, segundo o que ele dizia, de discordar de algumas opções, a cumprir o mandato para o qual foi eleito. Nada tem a ver com esta opção. Esta opção, tanto quanto é conhecido, apenas derivou de questões pessoais e profissionais do próprio vereador Rui Serrano. Foi o que ele me transmitiu. E certamente eu compreendo, porque nada tem a ver com a anterior carta, porque se vocês recordam a anterior carta, dizendo que se acabaria até o final do mandato, situação que devido provavelmente a situações pessoais e profissionais não foi possível, por isso nada tem a ver com isso.
Questionado sobre quem será agora o sucessor de Rui Serrano no elenco autárquico, Hugo Costa disse que ainda não tinha respostas, pois estão em causa questões pessoais, ou seja, Anabela Estanqueiro, a número 4 da lista do PS nas eleições de 2013, ainda não terá dado qualquer certeza sobre se quer assumir a função de vereadora. E recorde-se que, de seguida, apresentam-se os nomes de Virgílio Saraiva, atual chefe de gabinete da Presidência, Rui Santovaia e Sara Costa.
Sobre isso, com decisões pessoais, existe uma lista com um conjunto de nomes e as pessoas tomarão as suas decisões de forma, em primeiro lugar, pessoal, se querem ou não assumir o lugar de vereação, e obviamente o Partido Socialista dará conhecimento a seu tempo do novo elenco do Executivo, certamente com a total confiança do Presidente do Partido Socialista. São situações normais no decorrer dos mandatos autárquicos. Basta ver em todos os mandatos autárquicos em tomar, houve sempre alterações de vereador do partido que estava no poder. Não devemos dramatizar essas situações, são situações normais. No caso do vereador Rui Serrano, até para não dar qualquer tipo de outra leitura, desculpou a carta na mão do Sr. Presidente para a Sra. Presidente ler a sua saída. A substituição será normal dentro do que são, obviamente, quer os objetivos principais das pessoas, quer também a sua disposição, porque certamente em 3 anos alteram muito a situação na vida das pessoas, e as pessoas que há 3 anos estavam disponíveis para a noite da Câmara podem, por um motivo qualquer, não poder assumir, mas isso é uma decisão pessoal que eu próprio, enquanto presidente do partido, nesta altura não tenho condições para afirmar, porque não tenho respostas definitivas sobre esta matéria.
Refira-se que a ERT tentou obter uma reação de Rui Serrano, mas à semelhança de outras ocasiões, o agora ex-vereador permanece incontactável.
Rádio ERT, a primeira a informar.
Um automóvel ficou com a parte mecânica praticamente destruída por um incêndio que deflagrou precisamente na viatura. O alerta chegou aos bombeiros de Tomar pelas 13h40 desta terça-feira e dizia respeito a uma ocorrência situada na linha Ceira, freguesia de Aceiceira. Refira-se que quando os operacionais chegaram ao local, já o fogo tinha sido extinto, ainda há tempo de evitar que as chamas chegassem ao interior do automóvel. No entanto, os prejuízos materiais foram significativos. Importa referir que não houve vítimas a lamentar. E os bombeiros de Abrantes foram chamados a combater um incêndio numa habitação unifamiliar situada na aldeia da Amoreira, Rio de Moinhos. O alerta chegou ao quartel pelas 10h30, também desta terça-feira, sendo que para o local foram mobilizados 12 operacionais apoiados por 5 veículos. Por aquilo que a ERT apurou, junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, o incêndio teve origem numa lareira situada no primeiro andar e daqui propagou-se a sofás. No entanto, para além dos prejuízos materiais, não houve registro para vítimas, nem mesmo para a necessidade de os residentes se deslocarem para outra habitação.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
Três homens com 27, 29 e 31 anos foram detidos pela Polícia de Segurança Pública do Cartacho depois de terem assaltado um cidadão de 45 anos, obrigando-o a proceder ao levantamento de 70 euros no multibanco, isto depois de já lhe terem furtado 20. O crime foi cometido na madrugada do último domingo, sendo que os indivíduos foram detidos e apresentados a primeiro interrogatório judicial no Tribunal do Cartacho, que lhes decretou a obrigação de apresentação periódica semanal nas quadra da área das suas residências. E uma mulher com idade na casa dos 50 anos foi transportada para o Hospital de Santarém, ainda num estado a carecer de avaliação, na sequência de uma indisposição quando conduzia o seu automóvel. Este mal-estar fez com que o veículo entrasse em despiste na calçada de Santa Clara, na Ribeira, e batesse num muro paralelo à via em causa. O carro ainda descaiu e só parou quando bateu num outro muro. Por sorte, naquela mesma altura, não circulava nenhuma outra viatura. Aliás, a circulação foi mesmo interrompida, uma vez que o veículo ficou atravessado na estrada. A Polícia de Segurança Pública regulou o trânsito.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Já foi formalizada a Comissão Social de Freguesia de Além da Ribeira Pedreira. Aderiram a esta entidade a Câmara de Tomar, a União de Freguesias e as duas associações de pais da EB1 da Pedreira e do Jardim de Infância de Fetal de Cima, sem esquecer o Centro Social e Paroquial de Além da Ribeira, a Sociedade Recreativa e Cultural da Pedreira, entre outras entidades. Registo para as palavras de Alexandre Horta, que em entrevista à ERTE sublinhou que, entre outros objetivos desta comissão, estão o combate à pobreza e à exclusão social.
O principal objetivo desta Comissão Social de Freguesia, tal como as outras, é tentar dar uma resposta mais eficiente às necessidades sociais, e não só no âmbito da freguesia, tendo como membros dessa comissão os diversos atores que atuam no território da freguesia, desde associações e PSS, entidades que não são da freguesia, mas que atuam cá, caso da GNR, caso do Grupamento de Centros de Saúde e outras entidades. Portanto, e também, além dessa componente social, também é uma forma de pôr as pessoas a conversarem umas com as outras, ser um fórum onde as pessoas possam expor os seus problemas, os seus anseios, a nível não só social, mas cultural, e falem uma só voz no âmbito da freguesia. Esta comissão pretende, precisamente, identificar o maior número de casos possível. Portanto, há associações dos diversos lugares da freguesia, há outras entidades que também atuam, como eu já disse. Portanto, e todas falando, vamos conseguindo identificar os problemas, tentar encaminhar alguns e resolver outros naquilo que diz respeito às possibilidades que a freguesia tem de os concretizar. Outros serão encaminhados para entidades superiores, nomeadamente o CLAS e outras entidades. Portanto, a Comissão Social de Freguesia, portanto, fica sediada na sede da freguesia, irá reunir trimestralmente, mas ficou definido no regulamento interno, mas poderá reunir tanto no Valventeiro como na Pedreira.
Aproveitando a boleia da recente presença em Tomar de três dos magriços que fizeram parte da seleção nacional que assegurou o terceiro lugar no Mundial de 66, os independentes aproveitaram a recente sessão da Assembleia Municipal para pedirem para que a Câmara possa homenagear Ernesto Figueiredo, outro magriço, neste caso natural de Santa Cita, e que se distinguiu na Matrena, no Cernares do Bom Jardim e mais tarde no Sporting Clube de Portugal. A ideia dos IPT é que essa distinção seja feita no próximo Dia da Cidade, a 1 de março, sublinhou Rui Simões, membro da Assembleia, na bancada dos independentes.
Um facto inédito para a época e assim se tem mantido até esta data. Deste grupo de magriços fazia parte um Ernesto Figueiredo, nascido e criado em Santa Cita, freguesia da Ceiceira, do nosso concelho de Tomar. Desde jovem praticou futebol no grupo desportivo da Matrena, de onde depois foi transferido para o Cernares de Bom Jardim e, mais tarde, para o Sporting de Lisboa. Apesar deste feito nunca superado ou sequer igualado, ainda hoje está por realizar a devida homenagem nacional a todos estes magriços, incluindo dirigentes federativos, a equipa técnica e os atletas, que tornaram possível este feito. A Assembleia Municipal de Tomar, reunida nos espaços do Conselho em 18 de novembro de 2016, decide evocar os magriços e registar a brilhante presença do futebol português na fase final do Campeonato do Mundo de Futebol de 1966, em Inglaterra, com a conquista do terceiro lugar, feito nunca superado ou sequer igualado. Solicitar ao Sr. Presidente da República que, envolvendo a Assembleia da República e o Governo, promova a realização de uma homenagem nacional a todos os magriços, dirigentes, técnicos e atletas que alcançaram este feito há 50 anos. Propor à Câmara Municipal que, no próximo dia da cidade, preste a devida homenagem ao magriço Ernesto Figueiredo, tomarense de Santa Cita.
O agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria promoveu na última sexta-feira a 13ª edição da Biodiversidade, uma iniciativa que contou com duas partes, ou seja, a primeira com a realização de uma palestra proferida por Jorge Paiva, a segunda o Jantar Lusitano. A ERT esteve no evento e fez uma análise a esta iniciativa com a diretora do agrupamento, Celeste Sousa.
Penso que esta 13ª edição da Biodiversidade correu muito bem, a palestra foi um sucesso e foi muito importante a mensagem que o professor queria passar, e ele passou efetivamente a uma grande audiência que estava na nossa Biblioteca Municipal. Eu tenho que felicitar os tomarenses que vieram muitos assistir a esta palestra, e ainda bem, porque o professor Jorge Paiva é um excelente comunicador e tem muitos conhecimentos para nos transmitir, e de alguma forma eu lamentava que isso não acontecesse, e portanto desta vez posso agradecer aos tomarenses que perceberam como era importante assistir a esta temática. Tudo o resto também penso que correu bem, o jantar. Esta é uma iniciativa que, enquanto o professor quiser e puder fazer com a escola, e comigo concretamente, enquanto eu estiver também na escola, faremos. Só faz sentido assim, com os dois. Quando algum de nós deixar de poder fazer, não fazemos, porque de facto ou fazemos os dois ou não fazemos, mas eu penso que a perspectiva é continuarmos a fazer, e estamos já a pensar numa data futura.
No final ficou também o balanço de Jorge Paiva, que prometeu voltar no próximo ano.
A mim já me solicitaram este tipo de jantar na Universidade de Coimbra, no João Marino e noutros lados. Eu disse, não, só faço naquela escola, porque nesta escola aceitaram o meu repto há 13 anos, porque não é fácil fazer um jantar destes. E para 120 pessoas não é nada fácil. Nada fácil. É preciso ver que está a ser preparado há bastante tempo, e eu, por exemplo, estou a colher plantas há mais de uma semana, não é? Porque a salada tinha 17 espécies diferentes de plantas, 10 das quais a maioria das pessoas nunca tinha comido. Normalmente não faço ideia do que é que vou fazer para o ano seguinte. Não faço ideia. Normalmente até costuma ser aqui a primeira vez. Este tema agora vai já ser seguido, já está prometido para Braga, mas normalmente até costuma ser a primeira vez que faço aqui. Nem todas, mas normalmente há uma muito agradável que fiz aqui, que foi a biogeografia da cor, que a primeira vez que fiz foi num congresso de geografia. Sim, eu ia fazer para os geógrafos. Então lembrei-me da geografia da cor, a variação da cor dos animais, das plantas, das flores, das folhas, etc. Em latitude, longitude e altitude. Pois fiz aqui. Mas esta é a primeira. Foi a primeira vez que fiz isto aqui.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Em 2011, escrevi uma crónica sobre cidades inteligentes. As cidades inteligentes evoluem na direção de uma forte integração de todas as dimensões da inteligência humana, coletiva e artificial, disponíveis numa cidade. São construídas como aglomerados multidimensionais, combinando três dimensões. A primeira dimensão está ligada às pessoas. A inteligência, a invenção e a criatividade dos indivíduos que vivem e trabalham na cidade. Esta perspectiva foi descrita como cidade criativa que agrega os valores e desejos constituída pelo talento e conhecimento de cientistas, artistas, empresários, capitais de risco, além de outras pessoas criativas que têm enorme impacto na determinação de como é organizado o espaço de trabalho e, portanto, se as companhias são prósperas e se a cidade se desenvolve ou não. A segunda dimensão tem a ver com a inteligência coletiva da população de uma cidade, a capacidade das comunidades humanas cooperarem intelectualmente na criação, na inovação e na invenção, a aprendizagem e o processo criativo coletivos realizado através de trocas de conhecimento e de criatividade intelectual, a capacidade de organizar um grupo para decidir a respeito do seu próprio futuro e controlar as formas de atingi-lo em contextos complexos. Esta dimensão é baseada nas instituições da cidade que permitem a cooperação no conhecimento e na inovação. A terceira dimensão está relacionada com a inteligência artificial, traduzida no ambiente físico da cidade e disponível para a sua população, as infraestruturas de comunicação, os espaços digitais e as ferramentas públicas para a solução de problemas disponíveis para a população da cidade. Assim, o conceito de cidade inteligente integra as três dimensões mencionadas, os seus espaços físicos, institucionais e os digitais. Consequentemente, o termo cidade inteligente descreve um território com atividades bem desenvolvidas relacionadas com o conhecimento ou grupos de tais atividades, rotinas embutidas de cooperação social, permitindo que o conhecimento e o know-how sejam adquiridos e adaptados, um conjunto desenvolvido de infraestruturas de comunicação, espaços digitais e ferramentas de conhecimento e inovação, e uma habilidade comprovada de inovar, gerir e resolver problemas que apareçam pela primeira vez, uma vez que a capacidade de inovar e gerir a incerteza são fatores críticos para se medir a inteligência. Não se pense que isto das cidades inteligentes é só uma questão de investir em máquinas ou em software. Sim, é preciso comprar tecnologia. Afinal, as cidades precisam, por exemplo, de uma rede de sensores que recolha uma série de dados em tempo real. A qualidade do ar, por exemplo. Sim, é necessário comprar ou alugar software que analise e cruze os dados para poder analisar as várias perspectivas e cenários. É preciso gastar dinheiro para conseguir poupar dinheiro. No entanto, o maior desafio é o desafio das mentalidades. E se tomar fosse uma delas?
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim, com a nota do dia, fechamos esta edição. Tenha a continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.